O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora 8 horas 33 minutos, estamos de volta com Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa e comprometido, hora de entrevista. Aparelhos de eletrochoque, sessões de lobotomia, celas e materiais de contenção eram alguns dos recursos usados para conter os excluídos e doentes mentais ao longo da nossa história. Um dos casos que mais chamou atenção pelo tratamento ao paciente foi o Hospital Colônia de Barbacena. Em 2014, a reforma psiquiátrica mineira completa 35 anos. E para saber mais sobre a história dos manicômios e da luta antimanicomial, eu converso agora com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do Programa de Extensão à Saúde Mental, o PASME, professora Estela Goulart. Muito boa noite, professora. Seja bem-vinda ao Noite Ilustrada.
Boa noite. Muito obrigada.
Professora, acho que a gente poderia, eu gostaria que a senhora começasse contando um pouquinho como, quando e em quais circunstâncias, com qual finalidade surgiram os manicômios e os hospícios aqui no Brasil.
Olha, essa é uma longa história, sabe?
Assim, dar uma resumida.
Pensando no Brasil, né, a gente tem que se remeter aí, ao ano de 1852, assim, como uma referência, né? Que foi o primeiro hospital psiquiátrico, assim, né, oficial no Rio de Janeiro. Mas antes desse hospital, já existia outras modalidades de tratamento, sempre pensando, assim, né, em modelos de exclusão dentro de hospitais. Mas, assim, existiam também, fundamentalmente, o não tratamento, né? O não acolhimento às pessoas que, de alguma maneira, manifestavam, né? Sei lá, comportamentos diferentes, às vezes bizarros, né? Ou, fundamentalmente, a tristeza, né? O sofrimento mental. Então, essa história é uma história, né, que muito extensa. Claro que tem a ver com o cenário europeu, né? Que tem a ver, inclusive, com toda uma atitude que marca aí o século XIX, de tentar entender o que era esse sofrimento mental e tentar qualificar a ideia de doença mental, não é? Então, acho que a história é importante dizer que a história dos manicômios e dos hospitais psiquiátricos está muito vinculado a esse desejo de compreender, um desejo de separar, né, para compreender. E, bem, isso se esterivou na construção de uma espécie de monopólio, né? De monopólio da compreensão do que seria esse tipo de sofrimento e que qualifica assim, um conjunto de profissionais e técnicos, né? Uhum. Especialmente a história dos manicômios e a história, então, da psiquiatria. E, posteriormente, começa a ser também a história da psicologia, a história da enfermagem, né? Enfermagem psiquiátrica, a história da terapia ocupacional, muitas outras histórias, né, dos fazeres da área de saúde vão se encontrando nesse espaço, que é um espaço fundamentalmente de exclusão, né, que a princípio foi fundado com a ideia, assim, não, de vamos, talvez, proteger esse sujeito em relação a ele mesmo, em relação ao outro, mas se revelou rapidamente como um espaço mais de produção de sofrimento do que de atenuamento, né? Assim, então, é muito complicado. É mais bacana a oportunidade da gente comentar um pouquinho sobre a história da desmontagem, né, desse aparato de exclusão que é o manicômio e que se traduz, né, na maior parte das vezes, na forma assim, um pouco limpinha, que é a forma dos hospitais psiquiátricos, né?
Professora, existe uma diferença entre manicômio e hospício?
Não.
São só
formas?
A ideia
de hospital psiquiátrico ou manicômio, isso tudo tem a ver com uma maneira de compreender o que era aquele sofrimento específico, né?
Uhum.
Então, quando eu penso em manicômio tem a ver com a ideia de manias, né? Quando eu penso em hospício, está mais próximo à ideia de hospital, que tal, que por incrível que pareça, tem a ver com a ideia de uma certa hospedagem, né? De um lugar específico onde as pessoas pudessem ir quando elas estivessem, né, acometidas por esse sofrimento específico, por uma crise que se pudesse ser identificada com a loucura. Então, manicômio, hospício, é tudo igual.
É tudo a mesma coisa.
Hospitais psiquiátricos é o jeito que a gente tem, assim, digamos, mais moderno, né?
Uhum.
Especialmente a partir do século XX, é o jeito que a gente passa a nomear, né? Especialmente depois que esses espaços vão ficando cada vez mais espaços vinculados aos centros urbanos, depois que eles vão ficando cada vez mais medicalizados. Isso é um processo que acontece ao longo, especialmente da primeira metade do século XX, sabe?
Uhum.
Aqui em Minas Gerais, por exemplo, né? No início do século, a gente tem o primeiro grande hospital, que era, você já falou dele, que era o Hospital Colônia de Barbacena.
Isso.
E depois aparece o Instituto Raul Soares, por exemplo, tá vendo? Que já não tem a palavra hospital, né? É um hospital psiquiátrico, mas vem acolhido em torno dessa ideia de instituto. Ou depois, o Hospital Galba Veloso, e por aí vai, assim, né? Todo um desdobramento de outros lugares. As palavras às vezes mudam um pouquinho, mas o significado da exclusão é invariavelmente o mesmo.
Tá certo. Professora Estela, o que foi a reforma psiquiátrica mineira?
Olha, a reforma psiquiátrica mineira foi um processo muito interessante, de profunda renovação, que começou a acontecer ali no finalzinho dos anos 70, de uma forma mais significativa. Foi quando as pessoas, né, aproveitando circunstâncias históricas que trouxeram aqui uma figura muito interessante, que é a figura do psiquiatra Franco Basaglia, que é um psiquiatra italiano, que já veio trazendo, né, para nós, né, a convite de psiquiatras, psicólogos que já o conheciam, né, veio trazer para nós a boa nova de uma lei que tinha sido aprovada em 1978 na Itália, a Lei 180, que era a lei que impedia a construção de manicômios ou hospitais psiquiátricos na Itália e proibia a possibilidade de internação das pessoas dentro dos hospitais psiquiátricos que já existiam, né? Então, essa boa nova, na forma de uma lei, trouxe uma grande esperança. E essa esperança, então, começa a tomar forma no início ali dos anos 80, de um projeto primeiro de reestruturação dos hospitais psiquiátricos, né, que tem um fôlego pequenininho, porque logo as pessoas perceberam que não bastava humanizar os hospitais psiquiátricos. Era necessário construir, como também, né, o Franco Basaglia já havia informado, construir serviços territoriais, serviços comunitários, ou seja, desenvolver uma proposta de tratamento em liberdade. A liberdade é terapêutica. Essa foi uma grande inovação, que aos poucos foi formatando, através do trabalho de muita gente bacana aqui de Minas Gerais e de uma rede de profissionais da área de saúde do Brasil, que foi formatando, então, a figura primeiro dos tratamentos dentro dos centros de saúde, né, na forma de equipes de saúde mental. Mas depois, o modelo que deu mais certo foi o modelo da rede de atenção psicossocial, que se estruturou através dos CAPs, né, Centros de Atenção Psicossocial, chamados aqui em Minas Gerais, no início desse processo, que data ali do início dos anos 90, aqui a gente chamou de CERSAM, Centros de Referência em Saúde Mental. Então, quando essa estrutura, que era uma estrutura forte, capaz de responder a crises, a quando as pessoas tinham um sofrimento intenso, deliravam, faziam coisas realmente, inclusive perigosas, né, em relação a elas mesmas, em relação aos outros, em situações de risco. Então, essas estruturas começaram a ter uma resposta que realmente substituía a ideia de exclusão, de afastamento. Então, o tratamento em liberdade começou a se configurar, aí, no início dos anos 90. E hoje a gente tem uma rede muito complexa em Belo Horizonte, sabe? Envolvendo essas estruturas, digamos, para crise, né, de atendimento psicoterapêutico, farmacológico, com hospitalidade noturna, com a possibilidade, né, de internações por curtíssimo período, mas também centros de convivência, residências terapêuticas. e outras estruturas que vão se estruturando assim, mais recentemente, como os ambulatórios de rua, por exemplo, né? Como a possibilidade de atendimento emergencial noturno, através do SAMU, e muitas outras modalidades que são importantes para a gente poder abraçar o sujeito que está num momento muito intenso, abraçar, acolher e responder adequadamente a essa situação, né? Para não mandar ninguém mais para manicômio, não mandar ninguém mais para situações de exclusão, né?
Bom, agora são 8 horas e 43 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com a coordenadora do Programa de Extensão à Saúde Mental, o PASME, aqui da UFMG, a professora Estela Goulart. Bom, professora, uma pessoa que é internada contra a vontade, por exemplo, como no caso daquele filme Bicho de Sete Cabeças, onde o pai interna o filho em um manicômio porque ele encontrou um cigarro de maconha, né? Nesse caso, a pessoa, ela consegue e pode fazer alguma coisa, já que ela se encontra numa situação, né, totalmente vulnerável e, nesses casos, acaba, de fato, indo à loucura? Como é que é uma situação dessa?
Olha, essa é uma situação extremamente dramática, né? Em primeiro lugar, é dramática do ponto de vista, assim, da cidadania. Ninguém tem direito de, assim, arbitrariamente condenar ninguém a um tratamento forçado, não é? Isso não é tratamento. Eu acho que tem todo um processo, que é um processo de sensibilização, de convencimento, de demonstrar para a pessoa que está numa situação crítica que ela precisa e pode ser apoiada, não é? Acompanhada. No caso do exemplo que você deu, né, do Bicho de Sete Cabeças, que é realmente um filme impressionante, assim, maravilhoso, a gente vê a situação de um rapaz que, a princípio, é um rapaz saudável. Ele está apresentando o quê? Ele está no momento que ele está utilizando uma droga, ele está, né, consumindo maconha. E é o preconceito que arrasta esse rapaz para uma situação de exclusão, e mais do que exclusão, né, porque o filme retrata muito bem o que é um espaço de asilamento, né, um espaço onde a gente não tem a liberdade de questionar o próprio tratamento, onde a gente não tem a possibilidade de ter um contato permanente com a família, com os amigos, né? Então, quando você é privado, né, de dispositivos mínimos de autoproteção. Então, naquela situação ali que acaba, né, produzindo um sofrimento e um dano real para aquele sujeito, é essa situação que a gente quer impedir de todas as formas, não é? Hoje em dia, a política que está sendo, né, proposta para álcool e outras drogas, em que o pessoal da rede pública tem protestado muito em relação a ela, é uma política que tem condenado as pessoas a uma situação de isolamento, a internação contra a vontade delas, né, uma internação compulsória, que na verdade acaba produzindo mais problemas, né? Como alternativa, ao pessoal da rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de todo o Brasil, tem sinalizado a necessidade de se ampliar os CAPs AD, né, os CAPs álcool e outras drogas, ou seja, estruturas que possam enfrentar o problema e desenvolver respostas. Porque ninguém tem resposta para todo o sofrimento humano, né, o sofrimento mental, né, o sofrimento psicológico. Esse sofrimento, ele tem que ser construído, essa resposta, ele tem que ser construída caso a caso. Então, a oportunidade, né, de uma clínica mais cuidadosa, de uma clínica que seja capaz de escutar esse sujeito e não de oprimi-lo e de excluí-lo, é a nossa bandeira. É por isso que a gente reafirma a importância e a necessidade do tratamento em liberdade.
Professora, esses manicômios, eles apresentavam melhoras nos tratamentos que eles faziam às pessoas? Quais são os efeitos para uma pessoa que é tratada no manicômio? Existe possibilidade de melhora nessas condições?
Olha, na maioria absoluta dos casos, não existe melhora. Isso é uma comprovação, assim, ninguém questiona isso em todo mundo. O isolamento não produz nenhum tipo de benefício para ninguém, né? Para ninguém em situação nenhuma. Pelo contrário, no nosso caso, os manicômios, né, brasileiros, dos hospitais psiquiátricos, especialmente aqueles né, que inclusive existem ainda, né? Nós estamos sabendo de um caso terrível agora, que é o caso lá de Barbacena, né, da Clínica Mantiqueira, mais uma terminologia clínica, né? São lugares que a gente tem que realmente varrer do mapa e superar, sabe? Eles não produzem benefícios, geralmente produzem, né, um agravamento da doença, produzem novos danos, quando não produzem mortes, né? A gente está sabendo aí desse livro recém-publicado da Daniela Arbex, né? Que se chama Holocausto, que foi uma imagem que, inclusive, foi o Franco Basaglia que trouxe, né? Assim, olha, gente, hospital psiquiátrico, esse Barbacena, esses hospitais, especialmente os do no final dos anos 70, são campos de concentração de prisioneiros de guerra, né? São lugares de devastação do sujeito, não lugares de construção de uma resposta terapêutica. Então, assim, muito raramente a gente fica sabendo de uma experiência estruturada numa clínica que tem resultados positivos, né, para alguns sujeitos. A situação de exclusão, ela é, por definição, danosa para as pessoas que têm sofrimento mental.
E esses espaços, eles causam efeitos negativos também para além deles próprios? Assim, uma sociedade, né, uma comunidade que tem um espaço como esses, ela é afetada também de alguma forma? Né?
Ah, claro,
pensando,
né,
nas pessoas, né, nas outras pessoas que não estão sendo,
claro,
tratadas.
Claro, eu acho o seguinte, que o efeito, né, do ponto de vista, primeiro, assim, do preconceito, né, e do medo que isso gera, né, toda a fantasia em torno do perigo do louco, né, da necessidade de, não, vamos tirar essa pessoa da nossa convivência, a reprodução disso é muito perversa, porque os problemas relativos à exclusão não se reduzem só às pessoas, né, que têm sofrimento mental. A resposta de exclusão acaba acontecendo, né, como uma espécie de efeito dominó para todos aqueles que são diferentes, para todos aqueles que nos ameaçam. E não é essa sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade que tenha a capacidade de dialogar com a diferença, de capacidade de dialogar com o inusitado, com aquilo que nos desafia. É essa democracia que a gente procura construir, que a gente gostaria de ofertar na Universidade Federal, pelo menos, né, para todos os nossos estudantes, né? É importante dizer que o respeito, ele tem que ser cultivado. Enquanto a gente sustenta um discurso de exclusão, né, e enquanto a gente sustenta a ideia de que o afastamento pode trazer, né, alguma espécie de alívio para os sujeitos, né, que são alvo dele, eu acho que a gente está sustentando uma grande ilusão. E uma ilusão que tem um impacto terrível, porque é como se a gente banalizasse a violência, banalizasse situações onde os sujeitos ficam expostos, às vezes, a situações de tortura por anos e anos e anos. Tem gente que ficou nessa situação aí, ó, por 30, 40 anos, que entrava, né, por causa de um pequeno acometimento e acabava sendo moído por essa máquina terrível, né, destruidora da humanidade, né? Então, o efeito é muito perverso para todos. Assim, nós não podemos sustentar um lugar como esse em nome da razão, né, em nome da ciência, em nome da necessidade de estudos. Nada justifica a violência da exclusão, a violência do afastamento, da convivência. Essa é a característica mais humana que existe. Conviver é a possibilidade de ser humano, assim, né? Conviver com quem a gente quer.
Tá,
excluir fora disso é uma condenação brutal. Essa é a minha e não só a minha, acho que é a opinião de todos os colegas da área de medicina, de terapia ocupacional, de psicologia, enfermagem, que estão comigo dentro do PASME, sabe? E é fundamentalmente a opinião dos usuários, das pessoas que são os que são acometidos pelo sofrimento mental, especialmente representados pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental e pela Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental. Eu acho que eles devem ter a oportunidade de falar mais sobre esse assunto, porque eles têm opiniões muito consistentes com relação ao mal que o hospital psiquiátrico produz a eles, ou produziu, não é? Porque eles têm a experiência, e ao mal que os pseudotratamentos, né, psiquiátricos também podem produzir.
Professora Estela, muitíssimo obrigada pela participação.
Viu, que aqui prazer. No Noite Ilustrada. Foi um grande prazer poder conversar com vocês aqui na Noite Ilustrada.
O prazer foi todo nosso. Você que é mãe, né, da nossa Nina Goulart, aqui da Rádio FMG Educativa, né, para que os ouvintes saibam. Mas
que
é
ótimo,
isso.
Eu tenho um orgulho, fico muito orgulhosa também da nossa rádio, que está produzindo uma oportunidade tanto para minha filha, para a Nina, mas como para muitos outros estudantes e para todos os ouvintes, porque, vamos admitir, né, é a melhor rádio assim, universitária do Brasil. Então, de parabéns.
Bom, sou suspeita, né, mas também acho. Professora, muito obrigada, boa noite.
Boa noite, Ana Paula.
Um abraço, tchau,
um abraço.
Tchau. Bom, acabei de conversar com a Estela Goulart, ela que, além de ser mãe da Nina Goulart, nossa estagiária técnica aqui, ela é professora do Departamento de Psicologia e coordenadora do PASME, que é o Programa de Extensão à Saúde Mental da UFMG. Para saber mais sobre a reforma psiquiátrica, leia o livro As Raízes Italianas do Movimento Antimanicomial, de Maria Estela Brandão Goulart, pela editora Casa do Psicólogo. Professora Estela também indicou duas páginas na internet. Uma é o facebook.com/peidepasme e a outra é o facebook.com/hpsm.brasil.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.